Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o senador pela rede do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Fabiano Contarato, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes.
Senador, muito obrigado por mais uma vez o senhor estar aqui conosco no Faixa Livre. Senador, nós tivemos anteontem, finalmente, a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito aí no Senado, que vai discutir as responsabilidades dos gestores públicos em relação às quase 400 mil mortes pela pandemia de Covid-19. Os seus colegas, que fazem parte dessa CPI, elegeram Omar Aziz, do PSD do Amazonas, para presidi-la, tendo como vice o Randolph Rodrigues, senador do seu partido, a Rede, e o relator será Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. A população brasileira, senador, espera muito mais do que a indicação dos culpados por esse verdadeiro genocídio que está colocado no nosso país, a punição dos responsáveis. Antes de nós tratarmos de questões mais específicas, senador, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas em relação ao início dos trabalhos dessa CPI da pandemia, onde o presidente Jair Bolsonaro entra fragilizado, já que há uma maioria de oposicionistas entre os 11 senadores que a compõem.
Perfeito. Olha só, Anderson, mas primeiro temos que fazer um recorte aqui da situação pela qual o país passa. Nós estamos vivendo dois momentos extremamente graves no país. Nós temos uma crise sanitária, com quase 400 mil mortes pela Covid, em que o comportamento do chefe do Executivo, do Presidente da República, ele vai na contramão daquilo que determina a ciência, aquilo que determina a Organização Mundial da Saúde, né? Ele difunde a não utilização de máscara, ele participa de aglomerações, ele é contra o distanciamento social, ele é contra a vacinação, tanto é que houve a recusa de mais de 70 milhões de doses por parte do governo federal. No outro lado, você tem esse mesmo presidente difundindo a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, como ivermectina, hidroxicloroquina. Isso é muito grave, porque tem estudos que revelam como essas substâncias são prejudiciais à saúde da população brasileira. Então, você tem essa crise sanitária com esse comportamento do chefe do executivo, corroborado com o comportamento dos seus ministros. Paralelo a essa crise sanitária, nós também temos uma crise política muito forte, no sentido de que o mesmo presidente da República, ele participa de movimentos antidemocráticos, como, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ele ataca a ordem dos advogados do Brasil, ele ataca os meios de comunicação, os profissionais da imprensa, ele nega a ditadura e ovaciona o torturador. Então, isso é muito grave, são dois pontos muito delicados pelo qual nós estamos falando. Eu espero que essa CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem por objetivo, conforme determina a Constituição Federal, lançar luz sobre o fato determinado e ali apurar a responsabilidade civil, administrativa e criminal de quem, de qualquer forma, tenha concorrido para a prática dessa catástrofe diante do combate ao Covid-19. Então, o Código Penal aí é claro, quando determina no artigo 13, parágrafo 2º, alínea A, que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção de vigilância e cuidado. E o presidente da República tem, por lei, essa obrigação de proteção de vigilância e cuidado, porque a saúde pública é um direito humano universal, mas também é um direito constitucional expresso no artigo 6º da Constituição Federal, ratificado pelo artigo 196, que diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. E a responsabilidade ela é muito maior porque o Estado brasileiro, através do presidente da República e do seu ministro da Saúde, é que são pessoas jurídicas de direito público externo, ou seja, somente o Estado brasileiro é que tem competência, legitimidade para celebrar esses contratos na aquisição de insumos e vacinas. Daí a responsabilização fundamental de análise, de apuração, para apuração dessa responsabilização do presidente, dos seus ministérios, no combate ao Covid-19. Eu espero que a CPI ela deixe de lado qualquer cunho ideológico partidário e haja de acordo com os princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, doa quem doer. Obviamente que a CPI também terá como escopo analisar toda a verba federal que foi destinada a estados e municípios, não invadindo a competência das assembleias legislativas nem das câmaras municipais. Então, eu espero que essa comissão ela tenha a sobriedade emocional, o equilíbrio, a serenidade de apurar os fatos com isenção, com imparcialidade, coletando provas de natureza objetiva e subjetiva, e ao final, restando evidenciado responsabilização, tanto no aspecto civil, administrativo e criminal, remeta aquelas provas ao titular da ação penal, no caso, a ação penal pública, o titular é o Ministério Público, conforme determina o artigo 129 da Constituição Federal.
E como anda o clima aí no Senado? Nós sabemos bem, senador, que o governo dispõe de uma série de artifícios para tentar conquistar votos a seu favor, como cargos no executivo, em estatais, a liberação de recursos para emendas nos redutos eleitorais dos parlamentares. O lobby governista aí no Senado tem surtido efeito nesses últimos tempos? Ou o senhor acredita que essas ações não devam funcionar dessa vez?
Eu acredito que não vai funcionar porque, Anderson, contra fatos não há argumentos. Nós temos fatos determinados, nós temos até reconhecimento de culpa do próprio governo, nós temos declarações, nós temos recursos de órgãos do Estado, do próprio Estado brasileiro, recusando o recebimento dessa vacina, dificultando o acesso à vacina. Como pode um local onde que o Brasil não conseguiu sob o mundo nem falta oxigênio? Então, não adianta. E outra coisa, a CPI já está formada, já está caracterizada. E uma vez trazida aos autos, provas de natureza objetiva, com laudos, documentos, qualquer documento oficial nesse sentido, perícia, nós temos outras provas, como as provas subjetivas com os depoimentos, que serão aí a oitiva das pessoas que serão convocadas a participar da CPI. Então, essas provas, elas são ali inegáveis e irrefutáveis. Então, uma vez trazida para a CPI, não tem como você desvirtuar a finalidade da CPI. Eu acho que qualquer movimento dele, nesse sentido, ele não vai lograr êxito. Eu espero que isso não aconteça, eu acredito nisso. E mesmo não fazendo parte como integrante, nem como titular, nem como suplente, eu estarei como senador participando dessas eleições, porque eu quero sim ouvir, olhar nos olhos, e se tiver a oportunidade de inquirir, eu estarei assim, com toda humildade, para trazer um pouco da minha experiência enquanto delegado político por 27 anos, enquanto professor de direito penal e processo penal, porque ali a gente pode fazer uma forma de inquirição, de trazer para a CPI elementos suficientes para caracterizar ou não a responsabilização. Volto a falar, e não basta hoje no Brasil a pessoa é responsabilizada não só por um comportamento positivo, por uma ação, mas também por uma omissão. E não basta responsabilizar uma só pessoa. O Código Penal, no artigo 29, ele é claro quando diz que quem de qualquer forma concorre com o crime responde pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Então, daí a necessidade da gente avaliar o nexo causal entre a conduta e o resultado, seja por ação ou omissão, e a responsabilização, seja de autor, coautor ou partícipe, na prática, infelizmente, de enfrentamento do Covid, que culminou até o momento com quase 400 mil brasileiros que pagaram com a própria vida.
O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, esteve na sessão de implantação da CPI, mesmo não fazendo parte dela. Tentou tumultuar o início dos trabalhos, falou em ingratidão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por permitir a instalação da comissão. Apelou até para evitar as aglomerações por conta da pandemia para que a CPI não tivesse início, mudando completamente aquele seu discurso negacionista. O senador Ciro Nogueira também tentou atrasar a CPI, ou seja, os governistas estão fazendo de tudo para postergar os trabalhos da comissão, senador, já que está muito claro qual será o resultado. Os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, por integrantes do Ministério da Saúde, estão muito evidentes. Até a própria Casa Civil preparou uma lista com 23 eventuais acusações contra o governo que podem ser colocadas pela comissão. Houve total desprezo do executivo pela pandemia desde o seu início, no ano passado. O senhor acha que o governo consegue evitar uma derrota nessa CPI, senador? Que tipo de situação pode mudar a correlação de forças totalmente desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro?
Bom, eu tenho a plena convicção que a CPI ela vai ser conduzida de forma coerente, séria, compete a quem estiver presidindo a comissão parlamentar de inquérito evitar esse tipo de comportamento que ele é feito num sentido meramente procrastinatório para tumultuar o trabalho da comissão parlamentar de inquérito. É lamentável que o senador da República ou os senadores da República tenham esse tipo de posicionamento, totalmente, como você muito bem disse, contrário àquilo que eles mesmos têm se defendido, que estão contra a utilização de máscaras, contra o distanciamento social, favorável à aglomeração, e agora tem um discurso na linha, no sentido oposto. Então, eu espero que a presidência ela tem que ter um pulso forte, firme, para evitar esse tipo de comportamento, para que a CPI esteja efetivamente cumprindo, esteja cumprindo seu papel. E quero lembrar também a todos os ouvintes que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem 3 elementos de natureza objetiva. Então, criticar o presidente Pacheco por ter decidido, decisão judicial não se questiona, cumpre-se. Então, quais são os requisitos para instalar uma CPI? Assinatura de 1/3, você tinha, tanto que eu assinei essa CPI, você tem fato determinado e você tem aí prazo, data. Então nós temos aí 90 dias, mais 27 assinaturas e um fato determinado. O que o ministro Barroso fez foi simplesmente analisar os requisitos de natureza objetiva. Tanto é que ele concedeu e determinou a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez cumpridos os requisitos, e todos os demais membros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, ratificaram, confirmaram a decisão que até então era monocrática. Então, não há que se falar que o presidente do Senado deveria não cumprir. Jamais. Isso é fruto de um comportamento de quem não quer, não está sujeito ao crivo da democracia. Porque no Estado Democrático de Direito, a espinha dorsal que tem que ser protegida é a Constituição da República Federativa do Brasil. E é nela que está escrito que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que o Supremo Federal fez como guardião da Constituição foi resguardar o direito de minoria, estabelecendo, determinando a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu tenho certeza que os trabalhos, isso foi o início, e compete todos os senadores e a presidência da CPI, o vice-presidente e o próprio relator, terem uma postura mais altiva no sentido de não permitir que qualquer comportamento seja utilizado para embaraçar, para procrastinar o trabalho dessa tão esperada Comissão Parlamentar de Inquérito, e que ela não sirva como um balanço eleitoral, mas que sirva aos interesses da própria sociedade brasileira, que clama e tem sede de uma sociedade mais justa, tratando igualitária, e que seja preservado ao bem jurídico, que é a vida humana, respeito à integridade física e à saúde.
Nós não podemos esquecer, senador, que não basta que a CPI aponte as responsabilidades do presidente da República nessa crise da pandemia. A Procuradoria-Geral da República tem de oferecer denúncia contra o Jair Bolsonaro baseada no que for produzido pela comissão, caso fique constatado o cometimento de crimes pelo chefe do Executivo. O problema é que o procurador Augusto Aras está alinhadíssimo com o chefe do Executivo, por quem foi indicado ao cargo. O senhor acha que o Augusto Aras terá coragem de arquivar essas eventuais denúncias contra o presidente com todo o Brasil de olho nessa CPI, senador? O Jair Bolsonaro pode contar com a condescendência do procurador-geral?
Olha só, Anderson, eu agradeço a oportunidade de você ser extremamente sensível em tocar nesse ponto. Nós sabemos que a titularidade é do Ministério Público, no caso, para processar e julgar o presidente da República por crime de responsabilidade, previsto no artigo 85, inciso 7º da Constituição Federal, ou na Lei 1079, de 1951, é do Procurador-Geral da República. E eu não sei se você se recorda, ou os ouvintes vão se recordar, mas eu participei diretamente da sabatina do atual Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, e questionando. E eu disse para ele, votei, e claro, foi público e notório que eu votei contra a indicação dele, porque ele, de todos os ministérios públicos que existem, Ministério Público Militar, do Trabalho, Ministério Público Estadual, Federal, de todos os ministérios públicos, o único que não é escolhido por lista tríplice é do procurador. Procurador-Geral da República, que justamente é quem tem competência para processar e julgar o presidente da República. Então, eu apresentei lá no início, lá quando foi feita a sabatina do atual Procurador-Geral da República, eu apresentei uma PEC para que a escolha do Procurador-Geral da República seja feita por lista crítica escolhida pelos seus integrantes ativos e inativos do Ministério Público Federal. Então, eu acho que essa seria uma boa saída para no futuro dos próximos que virão. Agora, o fato é que, infelizmente, nós temos observado uma certa, um comportamento permissivo para o Procurador-Geral da República quando se refere a ações ou omissões praticadas pelo Presidente da República. E isso nós temos que ficar atentos e temos que até mesmo fiscalizar e utilizar dos recursos jurídicos existentes dentro do Estado Democrático de Direito para fazer com que haja uma atuação efetiva por parte do Procurador-Geral da República. Que eu espero que ele, assim como eu disse na sabatina dele, eu espero que ele use como Bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil e que tenha como base o princípio da impessoalidade. Uma vez alçado o cargo de Procurador-Geral da República, ele tem o dever para com o Estado brasileiro, para com a população, para com todos os brasileiros e brasileiras, em defender a democracia e responsabilizar quem quer que seja, inclusive o presidente da República. Porque a premissa do artigo 5º, de que todos somos iguais perante a lei, ela é muito clara. Ninguém está acima da lei, nem tampouco o presidente da República.
Pois é, senador. A grande questão é que Augusto Aras tem atuado como advogado do presidente Jair Bolsonaro, deixando completamente de lado as atribuições do seu cargo.
É lamentável, mas isso nós estamos aí para avaliar aquilo que pode ser feito no sentido de provocar uma atuação para os órgãos de fiscalização. Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, que pode estar aí para fiscalizar. Nós temos o órgão máximo, que é o Conselho Nacional de Justiça. No caso do Procurador-Geral da República, seria o Conselho Nacional do Ministério Público, como órgão de fiscalização, como órgão ou o próprio plenário do próprio Procuradoria-Geral da República, para analisar eventual desvio de conduta se está evidenciado por parte do Procurador-Geral da República, que eu espero que ele efetivamente cumpra a Constituição Federal.
Mudando de assunto, senador, com um executivo fragilizado, o Congresso tem atuado com muita desenvoltura nos últimos tempos. Exemplo disso foi essa aprovação do orçamento desse ano, já com muito atraso, mas que acabou cortando recursos de áreas fundamentais, como saúde, educação, meio ambiente, inviabilizou a realização do censo demográfico, mas beneficiou as Forças Armadas e as próprias emendas parlamentares. Houve vetos do presidente na última semana a alguns pontos desse orçamento para que ele não incorresse em crime fiscal. Aliás, essa discussão continua na pauta. Primeiro, eu queria uma avaliação sua para esse orçamento sancionado na semana passada pelo ex-capitão. Se ele atende às demandas da nossa sociedade, senador?
Não, infelizmente não. Contra fatos não há argumento. Essa é uma demonstração inequívoca que o presidente da República tem uma prioridade. A prioridade não é atender os mais pobres. Eu não tenho dúvida de afirmar que o presidente da República, ele não é um presidente para as mulheres, para os pobres, para os negros, para os índios, para a população quilombola, para as pessoas com deficiência, para a população LGBTQIA+. Esse é um governo para os grandes empresários e para os banqueiros. Eu te dou um exemplo do que eu estou falando. Ele podia ser utilizado nessa pandemia, no combate à pandemia, um olhar mais humanizador para os mais pobres, que hoje nós temos 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza, ele poderia ser utilizado de um instrumento muito eficaz, que é a chamada medida provisória, que basta a relevância e urgência para determinar o abono emergencial. Já tinha decisão do Supremo nesse sentido, já tinha decisão do Tribunal de Contas da União nesse sentido. Mas não, ele não utilizou a medida provisória, ele preferiu passar por todo o trâmite do processo legislativo. Encaminhou para a Câmara dos Deputados, que iria dar tão somente R$ 200 como abono emergencial. Na Câmara e no Senado, que aumentamos para 600, volta para da Câmara, veio para o Senado, do Senado voltou para a Câmara, da Câmara vai para o presidente, e ele demorou quase 4 semanas para sancionar esse abono emergencial, quando ele poderia ter feito isso na simples medida provisória. Mas é o mesmo presidente que fez uma posse de R$ 1,2 trilhão aos bancos. Então, o que é a prioridade desse governo? Olha, esse governo, ele infelizmente, ele cortou, em plena pandemia, ele cortou o orçamento em mais de 16% do orçamento da saúde. Ele cortou o orçamento da educação. Veja bem, você cortar orçamento da educação no Brasil, isso é inadmissível. Quando nós temos aqui um retrato da educação pública, do ensino básico no Brasil, nós temos 92% dessas escolas, elas não têm sequer laboratório de ciência. 73% dessas escolas de educação básica, elas não contam nem com biblioteca, nem com acessibilidade. 73% delas não contam com quadra de esporte. Então, veja, o que, que é prioridade? Ele cortou a verba da ciência e tecnologia, cortou a verba do Ministério da Educação, cortou a verba da saúde, da segurança pública, e fez uma aporte de quase 20% para o Ministério da Defesa. Então, veja, nós aprendemos isso a elementar dentro de todos os bens jurídicos que nós temos, que o Estado brasileiro tem que dar a todo brasileiro e brasileira. Nós temos uma hierarquização dos bens jurídicos, e o principal bem jurídico a ser protegido é a vida humana. Então, quando ele, numa pandemia, ele corta do orçamento da saúde, quando ele corta do orçamento da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens, ele está deixando as pessoas morrerem sem oxigênio, ele está deixando as pessoas morrerem sem vacina no braço. A fome dói, a fome mata. Nós temos aí quase 60 a 70 milhões de brasileiros no Brasil em situação de pobreza e extrema pobreza. Então, não é só a crise sanitária e a crise política. Porque com a crise sanitária, enquanto vários países do mundo não permitem a demissão do trabalhador, não permitem a suspensão do contrato de trabalho, no Brasil nós fizemos diferente. Nós autorizamos a suspensão do contrato de trabalho, autorizamos a redução do salário em quase 80%, demissão. E que isso fez com que aumentasse o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão dos tão poucos. Isso fez com que a uberização do trabalho, da relação trabalhista, que já foi vilipendiada, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 2017, ela já foi, os trabalhadores já perderam inúmeros direitos lá, com o discurso de que ia alavancar a economia, gerar emprego e renda, que não foi isso que aconteceu. Nós estamos com 25 milhões de brasileiros desempregados, subutilizados, e 60 milhões em situação de pobreza, extrema pobreza. 459 municípios no país em situação de pobreza, extrema pobreza. Então ele retira a verba desses passos tão sensíveis, tão caros, e que é direito humano essencial. Porque quando você vai lá, de que adianta eu falar para a população, olha, o Brasil é um país violento, mas a segurança pública é direito de todos, e deveria ser Estado. Está lá no artigo 145, 144 da Constituição Federal. Está lá no artigo 6 que todos têm direito à saúde pública de qualidade, e as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais públicos. Pessoas não têm leite, as pessoas não têm insumos, não têm absolutamente nada. Então, tudo isso, esse orçamento foi um orçamento perverso. Esse orçamento foi um orçamento que, infelizmente, está privilegiando outros bens jurídicos ou outras pessoas ou outras camadas, mas jamais um orçamento destinado à área social, à área daquilo que tem que ser lutado como principal, que é a preservação da vida humana, geração de emprego. Se eu for falar para você, por exemplo, o que foi feito no Ministério, quando eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós tivemos ali um desmonte da área ambiental. O presidente da República, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente antes de ser eleito. Ele não conseguiu fazer de direito, mas ele está fazendo de fato. E eu falo porque ele acabou com o Serviço Florestal Brasileiro, ele mandou para o Ministério da Agricultura. Nós perdemos a agência que foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele criminaliza a ONG, os funcionários de IBAMA e CNI estão sendo vítimas de assédio moral. O CONAMA, que tinha 96 integrantes, passou a ter 22. Né? Proliferou o agrotóxico. Hoje nós já estamos com quase 800 a 1000 agrotóxicos, como a atrazina, a acetato, que são proibidos no Reino Unido e na União Europeia. Mas o herbicida da água brasileira, que é 300 vezes mais nocivo. Eu peguei estudos de universidades federais, no Sistema Único de Saúde, a utilização desses agrotóxicos ocasiona deformidade da vida humana intraútero, proliferação de câncer, abortamento, morte. E, infelizmente, é isso. Os povos originários, a população indígena está sendo dizimada. Então, eu não posso me deixar perder a capacidade de me indignar diante de todos esses desmontes que estão acontecendo. Se você pega a educação, vira e penteou a parte da educação. Nós tivemos ministro da educação nesse governo que queria acabar com os cursos de filosofia, sociologia, antropologia, sob o discurso de que esses cursos não dariam retorno. E eu falo para você e para os ouvintes, a minha formação é de um direito, mas eu não seria nada se eu não tivesse feito leituras que passam pela filosofia, antropologia, sociologia, com Hobbes, Locke, Rousseau, Maquiavel, Michel Foucault, os pensadores, tantos outros. Agora parece que nós estamos voltando um período medieval, um período nazista, em que você tem uma raça, busca de uma raça ariana, de que há uma hierarquização, quem é melhor do que quem, do que outras pessoas. E isso eu não posso admitir, e a minha digital, enquanto senador da República, não terá nesse mandato, porque eu estarei aqui, ativo, com coragem, destemido para fazer o enfrentamento necessário para manter aquilo que eu volto a repetir, é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil.
Senador, uma das suas principais bandeiras é essa tão necessária defesa do nosso meio ambiente, algo que o governo federal tem negligenciado de maneira criminosa nos últimos tempos. Na semana passada, nós tivemos a realização daquela Cúpula do Clima, promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reunindo líderes de diversos países para discutir o combate ao aquecimento global e a destruição da biodiversidade. E o Brasil, por óbvio, é visto mundialmente como um dos principais vilões nesse tema. O Jair Bolsonaro acabou mudando um pouco o seu discurso diante de toda a pressão que ele vinha recebendo. Falou na necessidade de se proteger o meio ambiente, pediu recursos à comunidade internacional para reduzir o desmatamento. Como é que o senhor analisou essa participação do presidente nessa cúpula do clima, senador?
Vergonhosamente, infelizmente, o Brasil, que antes foi sempre um exemplo na preservação ambiental, teve voz ativa no cenário mundial. Eu fui o portador de uma informação triste na COP25 na Espanha, quando isso foi pela primeira vez num documento oficial do Legislativo, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, então, apresentei um relatório sobre as políticas públicas de desmatamento e de mudança climática do Brasil, que foi um retrocesso. O Brasil, com o Acordo de Paris, tinha se comprometido, por exemplo, em reduzir 80% a taxa de desmatamento. E não só não reduziu, como aumentou em 145%. Nós perdemos aí o fim do clima, nós tínhamos aí a redução de emissões de gases de efeito estufa, que era de 37% até 2025. Isso não vai acontecer. É necessário que a população entenda. A China teve aqui no Brasil e falou, olha, nós acreditamos numa economia verde. A China é o principal cliente do país. Aí ontem eu vejo o ministro Paulo Guedes falando que a China criou, inventou o vírus e a vacina dela é menos eficaz do que os Estados Unidos, do que a americana. É um comportamento doloso, intencional, pernicioso, numa pandemia que afeta, que está indo no mesmo comportamento do ex-ministro das Relações Exteriores, que saiu. Por quê? Porque isso abala a relação do comércio do Brasil com o mundo. Então, quando ele vai para a cúpula do clima e com esse discurso, todos nós sabemos qual é o comportamento, porque os atos falam mais que as palavras. No outro dia, ele cortou verba e o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Então, é esse fato. Não adianta ele fazer qualquer tipo de discurso, porque não convence, porque contra esses fatos não há argumento. Então, nós temos que entender que nós temos uma tecnologia de altíssima ponta, que é a floresta amazônica. Um dia de funcionamento da floresta amazônica, ela produz 20 bilhões de toneladas de água, que vai fazer chover em todo o Brasil, no centro-oeste, no norte, no sul, no sudeste, nos mares, que vai controlar a salinidade para fazer o que a floresta amazônica faz. Nós precisaríamos de 50 mil itaipus. E para fazer 50 mil itaipus, nós levaríamos mais de 150 anos. Isso para fazer o que a Amazônia faz em um dia. Então, nós temos que entender que a economia verde ter uma tributação verde, nós temos que preservar o meio ambiente como direito humano essencial, como direito constitucional, como está expresso no artigo 225 da Constituição, que diz que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, infelizmente, o comportamento do presidente da República e do Ministério do Meio Ambiente, ele é de total desmonte desse ministério tão importante nesse direito humano essencial. Em 29 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, eu nunca pude presenciar um desmonte tão grave como vem acontecendo, o que faz com que o Brasil tenha, deixe de ser um protagonista, e passe a ser visto com muita indiferença e preocupação pelo resto do mundo.
Quem está na mira das autoridades, senador, é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele foi alvo de uma notícia-crime oferecida pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviada ao Supremo Tribunal Federal, acusado de atuar para proteger madeireiros naquele episódio da apreensão histórica de 200 mil metros cúbicos de madeira no Pará, em novembro do ano passado. O que mais chama a atenção, senador, é que o delegado da PF foi exonerado do cargo na superintendência logo após fazer essa denúncia. A ministra Carmen Lúcia, sorteada para relatar o caso no STF, enviou essa semana o caso para a Procuradoria-Geral da República, indicando que os fatos apontados na denúncia são de gravidade incontestável. O que é que o senhor pode nos dizer a respeito do Ricardo Salles e o que o senhor espera dos desdobramentos desse caso, senador?
Olha, na minha humilde opinião, esse ministro já deveria ter saído dessa pasta. Cada dia que ele permanece nesse ministério, o estrago que faz e o tempo que nós vamos levar para recompor todo o dano na pauta ambiental em todos os biomas, porque o que aconteceu no Pantanal já era uma tragédia anunciada pelo desmatamento que ocorre na Amazônia, que reflete no clima e que vai atingir o Pantanal. O que aconteceu com o derramamento de óleo em toda a costa do litoral brasileiro, que até hoje atribuíram-se, ele teve a capacidade de atribuir responsabilidade, inclusive ao Greenpeace, sem nenhuma comprovação, sem nenhuma prova. Então, eu vejo que o comportamento dele nessa pauta ambiental, ele já era ter sido afastado há muito tempo. Eu mesmo já pedi impeachment do ministro do Meio Ambiente, eu já pedi recentemente pedido de afastamento dele, e agora essa decisão é muito bem fundamentada da ministra Carmen Lúcia em remeter para aquele que tem a capacidade de fazer a instauração, a declaração de qualquer ação penal e pedir, inclusive, se for o caso, o afastamento dele. Acho que já deveria ter sido afastado há muito tempo, porque essa pauta, ela é uma pauta de extrema importância para a economia brasileira, para todos os biomas e para a relação internacional do Brasil com todos os demais países, seja da União Europeia, seja do Reino Unido, seja das Américas, seja dos continentes africanos, não importa. Em todo o mundo, o Brasil tem que existir, sempre exerce esse protagonismo na preservação ambiental, na luta pela preservação desse bioma, de todos os biomas, na defesa desse meio ambiente como um direito humano essencial. E espero que, efetivamente, o Ministério Público tome as providências para o afastamento e a responsabilização criminal, administrativa e civil, se for evidenciado, como na minha humilde percepção está.
Fabiano Contarato, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo dia de trabalho para o senhor e deixar aqui o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson. Um abraço a todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o senador pela Rede do Espírito Santo, Fabiano Contarato.